nossa transmissão pela frequência M930, pelo nosso site. Para quem está chegando agora, este é o ID Classe na Cultura. Nossa conversa de hoje é sobre a proposta de orçamento do governo. A gente está trazendo dados aí do orçamento de 2020 e 2021. E antes da gente encerrar o bloco, fazer o intervalo, o nosso convidado de hoje, que é o economista Cid Cordeiro, nos apontava aí os números dos quais pastas do governo terão reduções no orçamento, e a gente ia entrar aí na questão das pastas que terão aí um aumento no seu orçamento. Cid, por favor, continue.
Antes, Cid, como a gente teve um intervalo, eu queria voltar e reforçar. A saúde teve corte em plena pandemia, certo? Qual foi o corte da saúde? Ela reduziu.
Isto, a saúde vai estar reduzindo para o ano que vem em 12%, né? E a segurança pública, que forma o tripé essencial.
Reduzir em 12% significa, para botar isso em dinheiro, 38 bilhões a menos, né? É isso. E a defesa, Cid, conta para nós a defesa. Tá.
Bom, antes falando assim, da segurança pública, que é a segurança mais assim do cidadão, a queda é de 32%. Tá? Então, os três pilares de tarefa do Estado estão com queda para 2021. E nós temos, então, o Ministério da Defesa com crescimento de 16%. Né? O Ministério da Economia, um crescimento de 19%. Né? Temos aqui a Agricultura, 16,5%. Relações Exteriores, crescimento de 19%. Né? Então, isso daí, ele vai mostrando, né, aí as prioridades que o governo elege para o seu gasto, né? E digo mais, né, uma parte desse gasto aí, nós vamos ter alterações provavelmente, porque aqui não está inclusive o Renda Brasil que o governo quer implementar aí para substituir o Bolsa Família, né? Porque eles não encontraram fonte de recursos ainda. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte, né? É que, vamos supor, e voltando àquela discussão anterior lá, do que como o governo foi, aumentou o orçamento, com todas as consequências, digamos, da Covid, foi um fato inesperado, né? Então, veja, o governo inicialmente, gente, não queria gastar nada com a Covid, com os auxílios da Covid. Ele queria gastar só com. Inclusive, nem queria o próprio governo federal que transferir toda essa responsabilidade para os governos estaduais e federais. Foi a nossa luta no Congresso, municipais e estaduais. Foi a nossa luta junto com o Congresso, né? E os deputados tiveram um papel muito importante aí também, né? É que nós conseguimos orçamento para transferência de recursos da União para os estados, né? Foi também o seguinte, foi a nossa pressão que conseguiu o auxílio emergencial, que o Bolsonaro agora quer surfar aí, né? Tá? O governo não queria mandar nada, inclusive a primeira medida provisória do governo dizia o seguinte, que para atender o velho da Havan e esses outros do grupo dos presidentes e empresários lá, ele queria o seguinte, não sei se se lembra, Miriam e Mariane, que a primeira medida provisória, o trabalhador ia ficar em casa sem salário.
Sem salário, claro. Sim.
Certo? Por quê? O governo também apostava, e esse era o discurso dele, que ia ter um caos social. E ele apostava no caos social porque aquele momento foi o ápice das articulações do golpe de Estado.
Aqui está o que eu achei.
Né? Então, o que ocorreu, né? Nós fomos junto ao Congresso, o Congresso apoiou e saímos com o auxílio emergencial de R$600, que o governo queria dar nada, depois mandou o projeto pressionado de R$200, né? Conseguimos arrancar para 600. A medida provisória 936, que estabelece que o trabalhador podia ter redução de salário e a União complementaria, né? Ou suspensão do contrato também para manter emprego, foi nós que conquistamos também. E por isso tudo é que não teve o caos social que eles apostaram. E quando o Bolsonaro viu que isso daí, como estava vindo o dinheiro depositado lá do governo federal na conta das pessoas, as pessoas começaram a achar, não, foi o governo que está depositando para mim. Mas não recordam da luta que nós fizemos. Daí começou a aumentar a popularidade dele. E agora ele quer assumir isso daí parcialmente, né? Vai estender.
É uma coisa que a gente tem que lembrar, né, Cid? Cid, eu queria voltar, fazer a seguinte pergunta. Eu sei todos nós sabemos que a hora que eu começar a ver a reclamação de que houve uma redução em determinados ministérios, ele, para algumas pastas, né, ele vai dizer o seguinte: é que houve uma diminuição na arrecadação. Mas isso me chama muito a atenção, porque, e vamos fazer a diferença, uma coisa é segurança pública, que é isso que, que nós, cidadãos, temos na rua, no investimento da segurança pública. Outra coisa é a defesa. A defesa, que está colocada como uma pasta, defesa, são as Forças Armadas.
Isto.
Sinceramente, eu não sei para que servem. Nós não estamos em guerra. Nós não estamos em guerra. E o orçamento da defesa para esse ano é de quantos bilhões?
Da defesa, tem aqui. Olha, a questão que eu ia... Deixa eu achar aqui primeiro.
São 116 bilhões, por acaso?
Defesa. O orçamento aqui, momento. Ok.
Porque eu queria comparar...
116 bilhões. 116 bilhões.
Bilhões. Isso é para o Exército, Marinha, Aeronáutica, certo?
Isso.
E para a saúde, é quanto?
Para a educação é 144.
Quanto, perdão?
Para a saúde é 144.
Então, para a educação?
Saúde. A saúde era 18, vai para 16 bilhões. A saúde.
Certo. Então, vejam uma coisa que eu estou colocando e que isso tem que ficar muito claro. Não dá para entender, ou melhor, a gente até entende. Por que esse governo privilegia tanto os generais e seus comandados, os almirantes e seus comandados? Por quê? É um governo que quer se garantir na base do exército, na base das Forças Armadas. Ele não quer se garantir num bom governo. Ele não quer se garantir na melhora da educação, na melhora da saúde, da segurança pública. Ele quer se garantir de outra maneira. Ou seja, não mexam comigo. Ele, há muito tempo, ele faz isso, e quando você vê o orçamento, você percebe que ele está fazendo de novo. Não tentem fazer nada comigo ou com a minha família, porque eu tenho as Forças Armadas para me garantirem no poder. Para mim, quando se coloca um orçamento como esse, é esse o recado que ele está mandando para a população. E a outra coisa que podemos aí colocar de novo é que houve uma redução no gasto com o meio ambiente. Veja, nós estamos aí na maior crise ambiental que o país já sofreu, maior de todos os tempos. Nunca tivemos tanta queimada, nunca tivemos tanta invasão de terra indígena, nunca houve nesse país nada como está acontecendo. Inclusive, sofrendo boicotes externos. Vão deixar de comprar, já estão deixando de comprar produtos brasileiros em protesto contra o que está acontecendo no meio ambiente. Ao invés desse governo aumentar o valor para o Ministério do Meio Ambiente, para combater tudo isso que tem de errado, para investir, houve uma redução. É isso?
Sim. Só recupero novamente ali a tua pergunta, o questionamento. Oi, Miriam.
Oi, tô aqui.
Oi. Não, só recupera para mim novamente a tua afirmação.
Ah, sim, da defesa e da saúde. Então, o que eu coloco é o seguinte: cresce o orçamento da defesa, injustificadamente. Cai o da saúde, cai o da educação. Não dá para entender. O que faz a defesa? O que fazem os militares? Nós não estamos em guerra. Não tem sentido. Não tem sentido. Inclusive, Cid, quero emendar aí no seguinte: se a gente pegar um soldo, ou seja, o valor que ganha aí um soldado, tá? Para não fazer nada. e nós pegarmos agora o valor do salário mínimo, na previsão enviada também aqui, há uma redução do valor do salário mínimo, não é isso?
Sim.
O salário mínimo, nós estávamos aqui falando de quanto?
Está um pouco acima do que ele estima. Gente, o que eu coloco o salário mínimo, nessa política do salário mínimo? Quando o governo ele faz a LDO, ele já fixa lá qual que é o valor do salário mínimo estimado para o ano seguinte. Isso aí ele faz em março. Agora, quando é a LOA, ele refaz a estimativa da inflação, né? Então, essa queda normalmente se dá por conta da oscilação da inflação. Agora, o que ocorreu de fato no salário mínimo, né, é que o governo ele acabou foi com a política de valorização do salário mínimo. Então, o salário mínimo é feito essa política no período ainda do Lula, da Dilma também, ele tinha aumento do PIB do país também, além da inflação, né? E isso acabou desde 99. Nós não temos mais o aumento do salário mínimo pelo PIB, só pela inflação. E olha que o governo nem isso está querendo garantir, viu, no futuro. Tá? Então nós temos um salário mínimo de 1.045, ele estava estimando que a inflação caiu, antes que a inflação estava com um patamar maior, e agora que ficou nesse patamar aí de 1,76, se não me engano, que ele está mandando em orçamento. Mas é por conta daí da variação da inflação. A nossa grande perda é esta: o salário mínimo não acompanha mais o crescimento real do PIB. Mas tudo isso aí, viu, mostra a orientação e a prioridade do governo. O governo já manifestou isso, tem manifestado e está ratificando isso daí. Ele não quer investir no povo, ele não quer investir na saúde, no atendimento à saúde, né? Não quer investir na educação. Por quê? Porque essa visão do governo, que a gente chama de neoliberal, o que isso pressupõe? É que o Estado tem que sair dessas áreas e ficar com o mínimo possível. Então, o que o governo quer? Ao restringir recursos da saúde, forma fila para o SUS. Quando forma fila para o SUS, as pessoas começam a reclamar. E daí o governo começa a entrar com a propaganda. Olha, a iniciativa privada é mais competente, é mais eficiente. E as pessoas começam a concordar, porque o serviço está ruim, né? E daí o governo tem que privatizar. E daí as pessoas apoiam, né? Mas o que foi isso aí? Foi uma coisa arquitetada. Foi uma coisa que, ao longo do tempo, você vai reduzindo o recurso, vai cair na qualidade, a pessoa vai sendo mal atendida, de fato, né? A qualidade do atendimento cai, né? E daí ele vai e privatiza, que é isso que eles querem, né? Na educação é a mesma coisa. Ele vai reduzindo o recurso a tal ponto que a pessoa fala assim: é melhor privatizar, né? E daí ele consegue o intento dele, que era, de fato, privatizar, porque eles acham que não é papel da União muito dessas políticas públicas, né? Eles acham que isso aí é papel do Estado, que cada pessoa tem que pagar, né?
Na saúde é a mesma coisa, né, Cid? Oi? Aí todo na saúde acontece a mesma coisa. Haverá aí uma redução de gasto que impulsiona as pessoas a procurarem os planos privados, que essa é a ideia, né?
Exato.
Isso ainda pode ser modificado? Como é que é esse trâmite? Assim, tipo, tem alguma forma de alteração nesse orçamento, de ser questionada essa redução para o ano que vem? Como é que é a atuação parlamentar nesse sentido? Há uma mobilização que pode ser feita?
Sim, sim. A LOA, ela está lá para ser discutida, né? Só que é o seguinte: os deputados não podem criar uma despesa, né? Eles podem fazer aí, que eles sempre têm que mostrar, eles não podem criar uma despesa sem justificar a fonte que vai cobrir essa nova despesa. Mas pode mudar a despesa, pode ser alterada, né? Pode ser repassar de uma despesa para, aliás, recurso de uma despesa para outra despesa, né? E o Congresso vai, claro que eles vão estar negociando. Agora, a questão toda é que o governo do Bolsonaro, após aí a tentativa do golpe, que foi muito forte ali em abril, maio, até antes da prisão do Queiroz, né, o governo, ele começou a correr o outro risco, que era do impeachment, né? Então, o que o Bolsonaro fez? Para se garantir, já que ele não conseguiu dar o golpe, Foi o lado reverso da moeda, o risco do impeachment, né? Então o que, que ele fez? Começou a se articular para formar uma base parlamentar. E ele fez a negociação com o Centrão, né? Então agora ele conseguiu fazer uma troca de benesses aí, passando recursos para os deputados do Centrão, né? Ele consegue agora aprovar da forma como é que ele quer, com poucas alterações. Porque agora ele passa a ter uma base parlamentar lá que apoia ele através de repasse de recursos que o governo faz para os deputados do Centrão, né? Então, assim, vamos conseguir mudar alguma coisa? Vamos, mas não é. Mas assim, não muda muito do que está aí colocado como o orçamento do governo, tá? Porque o governo vai também lutar por isso, vai fazer por isso. Então nós temos dois desafios para nós. Um, essa estrutura de orçamento que está aí, que reduz gastos com as políticas sociais, tá? Isso é um ponto. O outro ponto é a nossa briga com a questão do teto do gasto. Porque, olha, mesmo que a saúde tivesse aí a manutenção do seu recurso, até o aumento do recurso, só que esse aumento do recurso, ele ia ficar limitado aí à variação da inflação, o governo iria alegar, por causa do teto do gasto, né? Ou o teto do gasto como um teto geral. E o que que ocorre? Nós temos um crescimento da demanda de serviços públicos sociais. Por quê? A população nossa está envelhecendo. Então, você tem uma demanda maior para o gasto com saúde. Essa é uma tendência que o Brasil vai ter. Você tem uma demanda também, até pelo crescimento populacional e também pela necessidade que nós temos, né, de aumentar a nossa escolaridade. Tem uma demanda também grande pressionando a educação. Tá? Mas quando você cria o teto do gasto, você limita a possibilidade de atender esse crescimento de demanda de saúde e educação, né? Então o serviço vai de fato perdendo aí a qualidade, porque vai perdendo orçamento. Mesmo que aumente, ele não aumenta na quantia suficiente para atender esse crescimento de demanda, né? Então esse é um outro fator também que a gente tem denunciado, que é o teto do gasto.
O nosso programa de hoje está chegando ao fim, sempre passa muito rápido, mas tivemos hoje uma aula aí de economia com o Cid Cordeiro. Quero muito agradecer a sua participação, agradecer também a Miriam Gonçalves. Miriam, suas considerações finais.
Bom, eu quero dizer primeiro que sempre passa muito rápido, mas Cid, quando for aprovada esse orçamento, você volta para contar mais para nós. Eu queria lembrar... eu agradeço muito a sua presença, como sempre, brilhante. Queria lembrar que em todos os governos do PT houve uma valorização do salário mínimo. Era a inflação e mais um pouco. Agora, quando se diz que o comércio, o serviço se movimentou porque teve o auxílio emergencial, por que isso não se mantém no salário mínimo, que também serve para movimentar a economia do país? Não, aí você prejudica mais uma vez os trabalhadores e aqueles que ganham menos em todo o país. Fica aqui a minha indignação, fica o meu chamamento para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, a prestarem atenção no que está acontecendo, olharem criticamente para o cenário nacional e para isso que eles estão nos apresentando. Beijo para todo mundo, muito obrigada. Agora eu volto só na quinta-feira, né, Mariane?
Isso mesmo. Obrigada, Miriam. Obrigada, Cid Cordeiro. Uns minutinhos para suas considerações finais.
Obrigado pelo convite, participação, né? Quando entrar em contato aí, que a Miriam estava chamando aí para participar do programa, a Miriam, enfim, é a pessoa que eu tenho uma admiração enorme e fui lá assessorá-la na prefeitura e consolidamos toda a nossa amizade histórica que nós temos aí de militância e tudo mais, né? Então, é importante saber desse espaço que temos aí, né, para estar manifestando esse nosso olhar, né, sobre a sociedade, sobre as políticas públicas, e é isso que nós precisamos, né, de diversos olhares, né, porque eu sempre acredito muito, né, no espaço da negociação, né, e política é negociação, né, é a gente pegar os vários olhares, sentarmos e negociarmos. Então, parabéns pelo espaço que tem aqui.
Muito obrigada, Cid. Obrigada, Miriam. Este foi o Ideclasa na Cultura. Para saber mais, acesse cultura930.com.br e ideclasa.com.br. A gente fica por aqui. Desejo a todos uma ótima tarde. Quem puder, fique em casa. Continuem se cuidando. A pandemia está muito presente ainda. Não passou. Então, quem puder, se cuidem. Cuidem das suas famílias. Agradeço a audiência. Um abraço a todos e até a nossa próxima edição.